Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Segunda-feira, 19 de janeiro, 18 horas, está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Bruno Mendes, os trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. A gente começa falando de Flamengo, que está numa situação complicada. A derrota por 3-0 para o Volta Redonda no final de semana e os demais resultados da rodada deixaram o rubro-negro na lanterna do Grupo B e na briga contra o rebaixamento do Cariocão. A situação fez o clube mudar o planejamento e a tendência é que alguns jogadores do elenco principal entrem em campo no clássico contra o Vasco, marcado para a próxima quarta-feira. O planejamento inicial previa que o time sub-20, comandado por Bruno Pivetti, estivesse em campo nos clássicos contra o Vasco e o Fluminense. A partir da rodada de final de semana, o Fla começou a levar em consideração o risco de precisar disputar o quadrangular contra o rebaixamento. Após a partida contra o Voltaço, Bruno Pivetti analisou a atuação da sua equipe.
Realmente, a partida de hoje foi condicionada por termos perdido um jogador com 10 minutos de jogo, né? 9, 10 minutos. A partir daí, a gente vem numa sequência forte, né? O adversário estava fazendo seu segundo jogo e nós o terceiro, com uma diferença de 2 dias entre um jogo e outro. Então, o que já era uma tarefa difícil, por ser uma equipe com uma idade muito baixa, nossa média de idade de 18 anos, ficou uma tarefa ainda mais difícil com a expulsão, né? A partir daí, nós fizemos o possível para poder conter os ataques do Volta Redonda, que é uma equipe que estava disputando a Série B, desceu para a Série C. A gente sabia que enfrentaria um adversário pesado em termos profissionais, uma equipe com uma média de idade superior, e acredito que o jogo foi condicionado pela expulsão. Dentro disso, a gente tentou fazer o melhor para poder sair daqui com resultado. Infelizmente não foi possível, mas acredito que realmente seria outro jogo se nós tivéssemos confrontando o adversário 11 contra 11.
Hoje à tarde, o Fla realizou a apresentação oficial do goleiro Andrew, segundo reforço da equipe para a temporada deste ano. Contratado junto ao Gil Vicente de Portugal, o arqueiro vai vestir a camisa 42 e chega para ser a sombra do goleiro Ross. O jogador comentou na entrevista coletiva com jornalistas que prefere mostrar suas características dentro de campo.
Sobre termos de característica, nós só posso te mostrar quando estiver dentro de campo, porque eu cheguei tem pouco tempo e estou me adaptando ao modelo de jogo que é implementado pelo Felipe Luiz junto com o clube. E espero agregar e somar da melhor maneira possível. Então, você disse, tem o Rossi que joga muito bem com os pés. E durante esse tempo, desde que eu cheguei, nós vimos conversando muito para que possamos enquadrar, né, na melhor maneira de poder ajudar o Flamengo.
Sobre a possibilidade de estrear com a camisa rubro-negra, Andrew já se colocou à disposição da comissão técnica para entrar em campo quando for necessário.
Então, dado a minha adaptação aqui dentro do clube, está sendo muito boa, porque todos os jogadores, o staff e a comissão técnica estão 100% dispostos a me ajudar, se colocaram à disposição para poder ajudar a me adaptar o mais rápido possível e poder fazer parte desse grande grupo que tem o Flamengo. E dado a questão da parte física, como você falou, o meu último jogo foi no dia 2 e eu cheguei aqui com o intuito de ajudar o Flamengo e estarei sempre disposto a ajudar o Flamengo em qualquer situação.
Brunão, boa noite. Vamos por parte para falar do Flamengo. Primeiro, em relação ao planejamento, o Flamengo acerta em mudar suas ideias iniciais?
Muito boa noite, meu amigo Rodrigo Ricardo, a todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, RR, o Flamengo acerta sim, porque errou no planejamento em confiar, e aí eu acho que é um pouco de erro estratégico e soberba, eu posso colocar. Porque achou que a equipe sub-20 pudesse peitar qualquer time a qualquer hora, de qualquer jeito. Não é assim que funciona. são meninos que a gente sabe que ainda tem um grau de maturação a se chegar, podem fazer grandes partidas na sua categoria, mas jogar um profissional é outra, independente da qualidade do time e que está sendo, que está do outro lado. Então o Flamengo errou, deveria ter deixado, tem um elenco numeroso, inclusive de jogadores emprestados, que poderiam ter voltado já e que poderiam ter somado aqueles que não estavam sendo tão utilizados no final da temporada passada, para fazer um time pelo menos misto nesse início de temporada. Viu que perdeu tempo, viu que ia perder data e só voltou porque viu que ia ter mais datas a ser disputadas no quadrangular do rebaixamento. Se não fosse isso, talvez, na minha visão, a teimosia continuaria, viu, RR?
Ô, Brunão, em relação ao Andrew, né, o goleiro que foi contratado aí do Gil Vicente, será que ele vai ter chance aí com o Roski em grande fase?
Olha só aí, a gente sabe que com os grandes goleiros é difícil você ter brecha, né? Primeiro que o goleiro já não gosta da brecha normalmente. O caso do Rossi, ele se transformou num dos patamares, num dos nomes que o torcedor gosta pelo que fez ano passado com a camisa do Flamengo. E a gente viu que dificilmente ele se machucou, teve algum problema físico. Então o Flamengo buscou um goleiro no mercado que fosse experiente, que já tivesse pelo menos uma rodagem no futebol e que pode suportar, sem causar problemas ao Felipe Luiz e ao grupo, a reserva do Rossi.
Adversário do Flamengo na próxima quarta, o Vasco, ficou num empate sem gols contra o Nova Iguaçu ontem em São Januário. Fora de campo, o Trembala da Colina segue trabalhando pela contratação de novos reforços. O técnico Fernando Diniz comentou sobre o assunto na coletiva, mas não quis entrar em muitos detalhes.
A tendência é voltar o time titular. Pelo menos essa é a ideia inicial e provavelmente é isso que vai acontecer. Em relação às posições, eu não vou comentar aqui com as posições, a gente está de olho no mercado, a gente sabe que a gente não vai trazer vários jogadores, a gente vai trazer com bastante critério. Não vou falar o número também, mas a gente está de olho, assim, a gente sabe onde tem uma carência ou outra e aquilo que a gente identifica que é necessário. O jogo de hoje, obviamente, que serve. Era uma coisa que todo mundo queria, que a gente visse mais jogadores, que desse mais oportunidade. E eu também queria ver os jogadores e quero ver os jogadores atuando. E para a gente ver qual que é a necessidade ou não também para frente. E também uma partida só é muito incipiente para a gente fazer uma análise dos jogadores que estão aqui. A gente vai ter mais treinamentos, vão ter mais jogos, eu vou conseguir olhar mais. E no mercado a gente está mapeando o mercado com bastante cuidado para poder ser assertivo.
Mesmo com o técnico Fernando Diniz despistando, o Vasco segue atento ao mercado. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o clube teria dado um chapéu no Boca Juniors da Argentina e acertado a contratação do colombiano Marino Inestrosa, junto ao Atlético Nacional de Colômbia. Além disso, o Trembala da Colina monitora a situação do lateral cuiabano, ex-jogador do Grêmio e Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra. Brunão, esse Vasco de ontem, que empatou com o Nova Iguaçu, muitos vascaínos dizendo que foi o jogo para ver quem não pode continuar no Vasco. Inclusive o Maxime Rodrigues, o suíço, está a caminho do futebol polonês, saiu agora a notícia. Foi isso mesmo? E você acha que o Vasco está indo bem nessa janela de contratação? Contratou só dois por enquanto.
O mercado do futebol brasileiro, RR, eu acho que tomou uma consciência que a gente já esperava há muito tempo, porque eles viram o que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro estão fazendo. O Cruzeiro está chegando com muito aporte financeiro, a gente sabe disso, mas vem alguns anos já tentando, desde a época do Ronaldo Fenômeno, já traduzir dívida, tentando diminuir, mas o Cruzeiro agora vai acabar aumentando em virtude da contratação que fez, inclusive do Gerson. Mas olhando para Flamengo e Palmeiras, cada vez mais aí reduzindo, alguns clubes do Brasil vêm tratando contratações com responsabilidade. Eu acho que essa deva ser o exemplo do Vasco da Gama. O Pedrinho sabe que não pode passar por dificuldades que passou no ano passado, por isso as contratações pontuais no pedido do Fernando Diniz para que possa encaixar dentro do esquema de jogo dele e as contratações pontuais. Por isso que eu vejo o mercado brasileiro mais cauteloso na hora de buscar, além, claro, do mercado inflacionado também do futebol.
Lembrando que o Vasco ontem se despediu, aliás, o Verrete se despediu do Vasco, está indo para o Cerro Porteño do Paraguai, e o caso Rayan ainda segue indefinido, né, Bruno? Não se sabe se ele vai para o Barnum, né, mas se vai para o... Também parece que tem proposta do Newcastle, do Bayer. O Rayan deve ainda continuar aí por enquanto, né, André? Bruno, perdão.
Se eu sou o Rayan, o RR, eu dou uma segurada. Eu acho que ele está bem no Vasco, não vai decair o futebol dele, o time do Vasco não é um time que vai desmoronar de uma hora para outra. Só ele dá uma segurada, eu acho que ele pode ir mais do que o Barneman. Eu acho que o Rayan tem um futebol para Bayern de Munique, eu acho que ele tem um futebol para Newcastle, aí sim ele se apresenta para o futebol europeu. Se eu fosse ele, dava uma seguradinha pequena, quem sabe segurava até a janela que vem, o Vasco também, eu sei que precisa de dinheiro, mas dava uma segurada para ele pegar um time de maior expressão, porque aí eu tenho certeza que ele vai deslanchar no futebol europeu.
E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Faltam 18 dias para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina. E o período de classificação para as competições terminou ontem. E hoje foram anunciados os primeiros convocados da delegação brasileira que vai tentar a primeira medalha do Brasil em Olimpíadas de Inverno. O repórter Lincoln Chaves esteve por lá e traz todos os detalhes para a gente. Vamos conferir.
O Brasil terá 15 atletas na Olimpíada de Inverno deste ano nas cidades italianas de Milão e Cortina, 14 titulares e um reserva. A maior delegação da história do país, como também é recorde, o número de representantes da neve. São 9 que tiveram os nomes anunciados nesta segunda-feira na sede da Confederação Brasileira de Desportos na Neve, a CBDN, na Zona Oeste de São Paulo. 4 deles vêm do esqui alpino. Alice Padilha, Christian Oliveira Soevic, Giovanni Ongaro e Lucas Pinheiro Braten. Este último é quem vai à Itália com maior expectativa. Nascido em Oslo, capital da Noruega, Lucas tem mãe brasileira, mas até 2023 competia por sua terra natal. Foi campeão do circuito da Copa do Mundo de esqui alpino no slalom, que é uma das provas olímpicas da modalidade em que os atletas descem a montanha em alta velocidade, desviando entre postes fincados na neve, as chamadas portas. Há 2 anos, após anunciar que se aposentaria das competições, ele voltou atrás para representar o Brasil e já conquistou 9 medalhas em etapas da Copa do Mundo, uma dourada. Superintendente da CBDN, Gustavo Aidar, acredita que a primeira medalha verde e amarela em Olimpíadas de Inverno pode sair com
o
Lucas.
O que ele esperava do lado dele é ter a liberdade para ele ser quem ele queria, e a gente deu isso para ele. E do nosso lado, a gente esperava resultados, mas a gente sabia que aconteceria com essa liberdade que a gente dá para ele.
No esqui cross country, o Brasil terá 3 atletas: Manesh Silva, Bruna Moura e Duda Ribeira. E este sobrenome, para quem acompanha esportes de inverno, não será estranho. Duda é irmã de Christian Ribeira, campeão mundial entre atletas cadeirantes e candidato à medalha de ouro na Paralimpíada de Inverno. Christian nasceu com artrogripose, que é uma condição que afeta as articulações. Aos 3 meses de vida, ele saiu de Rondônia com a família e foi para São Paulo por conta do tratamento da deficiência. Em Jundiaí, no interior paulista, conheceu o roller ski, que é uma adaptação do ski cross country para treino no asfalto. Inspirada pelo irmão, Duda também iniciou no esporte. Esse Christian se apronta para a 3ª Paralimpíada da carreira. A irmã vive a expectativa da 2ª Olimpíada.
Sempre antes de competir, depois de competir, a gente sempre tenta sentar e conversar e falar sobre as provas. Então eu acho que o Christian, para mim, é uma das minhas maiores inspirações no esporte. Então ter ele do meu lado é incrível e agradeço muito ele por isso.
E a pedido da Rádio Nacional, o Christian, que está competindo na Europa, gravou uma mensagem de apoio à Duda. Vamos escutar?
Sempre foi seu sonho estar na briga para se classificar. E dessa vez você conseguiu um ano antes, então a gente está muito orgulhoso de você e eu te amo, vamos que vamos.
Os irmãos Ribeira vão ter um importante apoio em Milão e Cortina. A mãe, Dona Solange Ribeira, estará em loco para torcer pela dupla.
Eu sou atleta de bike, o pai corre, o irmão é treinador e tenho dois atletas, um olímpico e um paralímpico. Então, tipo assim, ele se inspira muito em mim e eu me inspiro muito neles. Então, assim, cada dia a gente tem que ser melhor, eu falo para eles.
O Brasil ainda será representado em uma terceira modalidade, o snowboard halfpipe, com Agostinho Teixeira e Pat Burgener, que é suíço e passou a defender as cores verde e amarela por conta da mãe, libanesa de nascimento e que cresceu por aqui, se naturalizando brasileira. Presidente da Confederação de Desportos na Neve, Anders Peterson, confia em um desempenho histórico na Itália.
O melhor resultado aconteceu há 20 anos atrás, em 2006, lá em Jogos Olímpicos em Turim, com a Isabel Clark no snowboard cross. Foi a nona colocação, já é um resultado fantástico, só que ele é meio antigo, né? Tá na hora de quebrarmos esse resultado.
Os Jogos Olímpicos de Milão e Cortina começam no dia 6 de fevereiro e vão até o dia 22 do mesmo mês. Nos próximos dias, serão divulgados oficialmente os atletas das modalidades de gelo que estarão na Itália. Além de Nicole Silveira, que vende medalhas em etapas da Copa do Mundo no Skeleton, o Brasil terá representantes no bobsled, liderados pelo veterano Edson Bindilati, que disputará sua sexta Olimpíada. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln Chaves, e lembrando que você pode ouvir essa e outras matérias lá no site das rádios EBC, em radios.ebc.com.br. Acesse e confira. E falando de tênis, o brasileiro João Fonseca perdeu duas posições no ranking da ATP. João aparece na posição de número 32 na lista atualizada divulgada hoje. Ele estava na 30ª colocação na semana passada e foi ultrapassado pelo tcheco Tomáš Mašák, campeão da ATP 250 de Adelaide, e pelo monegasco Valentin Vacherô. Monegasco é quem nasce em Mônaco, tá, gente? João Fonseca estreia na chave de simples do Australia Open logo mais a partir das 11 horas da noite contra o norte-americano Elliot Spizir. Na chave feminina, Bia Haddad foi derrotada na estreia pela Kazaki Yuli Putseva por 2-7-1, com parciais de 3-6, 7-5 e 6-3, e segue sem vitórias na atual temporada. E chegou a hora do
Base da Bola.
Logo mais, vamos conhecer mais dois semifinalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 18h30 da noite, Palmeiras e Ibraxina se enfrentam na Arena Barueri. E às 21h30 da noite, o São Paulo recebe o Botafogo em Sorocaba. Ontem já tivemos um confronto de semifinal definido, com as vitórias do Cruzeiro sobre o Guanabara City e do Grêmio sobre o Ceará, ambas por 3-0. A Raposa encara o Tricolor Gaúcho na quarta-feira, às 21h30 da noite, em Taubaté. Já o confronto entre os vencedores de Palmeiras e Ibraxina e São Paulo e Botafogo ainda não possui horário e local definido. Brunão, Copinha afunilando e a gente tem um Botafogo aí que ainda não conquistou essa importante, a principal competição de base do país. Inclusive tem jogador que já joga no profissional, tá jogando lá e cá, né? Tá pegando a ponte aérea, hein, Brunão?
Exatamente, tá tendo que se dividir aí. É um bom time do Botafogo, time que vai disputar essa competição, mas tem outros grandes adversários. Palmeiras é um time forte, o próprio São Paulo hoje vai ser uma parada dificílima pro time do Botafogo, e o Cruzeiro também é um time a ser batido, tá no outro lado da chave. Vai ser uma grande copinha, o Botafogo vai ter que jogar muita bola, viu, RR?
Vamos aguardar, torcida aí pelo Fogão, que luta para um inédito título da Copa São Paulo. E o Atlético Mineiro apresentou os 5 reforços para essa temporada. Os laterais Renan Lodi e Ângelo Preciado, os volantes Vitor Hugo e Maicon e o atacante Alan Minda, que conversaram com a imprensa. Todos chegam de forma definitiva ao clube. Destes, Lodi e Maicon já entraram em campo e estiveram presentes no empate sem gols contra a Tombense pela terceira rodada do estadual. Logo depois da partida de ontem, o atacante Hulk falou pela primeira vez sobre a sua quase saída do clube. O camisa 7 garantiu que não existem desentendimentos entre ele e a comissão técnica comandada por Jorge Sampaoli.
Cara, eu já deixei claro que eu tô focado 100% aqui em dar o meu melhor. Quando acabou a última temporada, eu conversei bastante com Deus, que é meu amigo confidente ali, e depois com minha esposa também, onde falei que esse ano 2026 seria fundamental para mim. Eu ia focar bastante, ia fazer um dos melhores anos da minha vida. E esse é o meu foco desde então. Houve-se muitas histórias, eu procurei não me envolver tanto, até porque é desgastante. Por vezes dava vontade de desmentir muitas coisas que eram faladas a meu respeito, como por exemplo que eu tinha pedido para rescindir meu contrato aqui. Isso nunca aconteceu, nem de minha parte, nem de ninguém que me representa. Mas enfim, quem me conhece sabe o amor e o respeito que eu tenho por esse clube. Então jamais eu seria ingrato de tomar qualquer atitude ou qualquer decisão que não seja correta com a instituição, primeiramente, e com essa torcida que tanto me acolheu. Então, eu estou bem, estou tranquilo, estou consciente para fazer um ótimo trabalho esse ano e ajudar esse time a conquistar coisas grandes.
Ô Brunão, ele conversou bem, né? Conversou com Deus, conversou com a esposa, o Arana aqui disse outra coisa, está jogando no Fluminense. Enfim, né? O que você está achando dessa novela, hein, Brunão?
Olha só, acho que trabalhar com o Sampaoli deve ser um saco, viu, R? Sampaoli é um cara... Pô, quem trabalha com ele fala que o cara que não dá bom dia a você, o cara é mal educado, um cara que o jogador não gosta, que é um cara que não fala o português direito, você não entende. Eu fico imaginando no lado do campo, você ouvir, já é difícil você ouvir a uma curta distância dentro do campo de futebol. Você imagina uma longa distância, um cara que não sabe falar o português. Então eu acho que tudo isso é muito difícil. E o Hulk também já chegou numa certa idade, que ele também já não tá com saco para muita coisa. O cara já tá bem de vida, já botou a família tranquilinha. Então, assim, eu acho que ele deixou, nessa aí ele deixou, ele tá deixando o barco rolar. Gosto, amo Atlético, sou ídolo, tal. Mas se pintar uma proposta e o Atlético concordar, eu visto a camisa do Fluminense sem problema nenhum.
É isso. E falando de campeonato pernambucano, o Náutico simplesmente atropelou o Sport Recife ontem, em jogo realizado no Estádio dos Aflitos. Paulo Sérgio duas vezes, Dodô e Vinícius marcaram os gols da partida. Pelos lados do Timbu, o técnico Hélio dos Anjos comentou sobre a atuação e o estilo de jogo da sua equipe.
A cobrança é diária, a intensidade da equipe tem que aumentar, nós estamos em busca mesmo de alta intensidade, é característica da nossa equipe. Nós não temos, mas o Hélio dos Anjos só no 4-3-3, o Hélio dos Anjos só na linha alta, acabou. Tem treinador que eu conheço que joga 8 anos assim, 10 anos, 20 anos, do jeito dele. Guardiola muda o jeito dele jogar, vamos falar do lado de fora. Guardiola muda o jeito dele jogar, o corpo mudou o jeito dele jogar no Liverpool, você entende? Que inclusive eu gosto mais do estilo dele, que é mais direto. Quer dizer, então nós temos que fazer o que nós sabemos. Então daqui a pouco a única coisa que o Náutico sabe é colocar a linha alta, ter intensidade, né? E daqui a pouco ganhar, e é o que nós queremos.
Já o Sport atua com um time formado por garotos da base nas primeiras rodadas do estadual. Treinador do Sub-20, Alexandre Silva, tentou explicar o que aconteceu nos Aflitos.
Analisando a partida, eu acredito que a gente teve um pouquinho de dificuldade, principalmente no jogo pelo lado do Náutico. A gente no primeiro tempo conseguiu até controlar um pouco e no segundo a gente perdeu a capacidade de pôr o pé na bola, de criar também uma sobrecarga defensiva pelo lado, e isso facilitou muito o jogo para eles. Acredito que alguns, né, como a gente já vem falando, sente a questão física e a gente precisa, com esses jogos, aprender, né? E eu acho que foi importante isso para os meninos também, um aprendizado. E eu tenho certeza que muitos deles vão poder nos ajudar nessa campanha ainda do estadual. E se Deus quiser, a gente ainda vai conseguir trazer o título.
Brunão, mais um time aí pagando o preço de jogar com um time sub-20. Agora, o Hélio dos Anjos, né, comparou só com o fera, hein? Só com o mestre, Guardiola. Enfim, o que você tá vendo nesse campeonato pernambucano, Brunão?
Olha só, R.R., quando você faz esse tipo de planejamento, você assume um risco. E é o mesmo erro do Flamengo. Acabei de ver aqui que o treino de hoje, o Bruno Pivetti, não teve nenhum jogador que desceu do profissional para treinar com o time sub-20. Então, a não ser que aconteça amanhã para o jogo que é quarta. Mas, por enquanto, o planejamento do Flamengo jogar com o sub-20 está mantido. E se isso acontecer, eu prevejo que o torcedor do Flamengo vai ter sérias dores de cabeça na quarta-feira. E a mesma coisa o torcedor do Sport. Foi para um clássico, outro time viu que tinha menino do outro lado, meu amigo. Não quer saber essa história. Se é sub-20, sub-17, sub-23. O cara quer saber o seguinte, que é Vasco e Flamengo, que é Náutico e Sport. Vai ficar marcado lá que não jogou o sub-20, jogou o sub-17. Fica marcado o seguinte, na estatística, o Náutico venceu o Sport por 4-0, e é isso que o torcedor faz. E a zoação, ela vai ser never end, né, o RR?
Ah, vai ser cumprida. Tem muita gente defendendo que o Flamengo tem que manter o seu planejamento. Eu não vejo assim, não. Acho que planejamento não é uma camisa de força. Se planejou uma coisa, começou a dar errado, muda no meio do caminho, não vai continuar insistindo no erro. O Flamengo queria fazer do Carioca uma pré-temporada. Mas você já imaginou o campeão da América, que é o Flamengo, tendo que disputar o quadrangular para não cair para a segunda divisão do Carioca? É meio estranho, né?
É isso que vai ficar marcado. Não vai ficar marcado que, vai estar na explicação da estatística seguinte, é porque o José Boto com o Felipe Luiz quiseram fazer uma pré-temporada. Isso não vai estar escrito. Vai estar escrito o seguinte: Flamengo disputou o campeonato quadrangular do rebaixamento e quase que cai. Porque é o seguinte, eu vou te falar uma coisa, RR. Se esse time jogar o que está jogando esse sub-20 do Flamengo, que os meninos estão jogando sem motivação, foram colocados numa linha de tiro e não tem ninguém para proteger os meninos daquela idade, eu vou te falar, vai ser um Deus nos acuda, viu?
É verdade, meninos com super potencial, meninos que foram bicampeões do mundo, poderiam ser aproveitados, são ativos do clube, né? O Flamengo tem que realmente ter muito cuidado para não desperdiçar de forma precoce tantos talentos de uma vez só. Vamos aguardar o que vai acontecer. Bruno Mendes, boa noite para você.
Valeu, RR, forte abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima. E esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Você relembra os gols do triunfo do Bahia sobre o Galícia e do empate entre Porto e Vitória pelo Campeonato Baiano. A narração é de Walter Lima, da TVE Bahia, uma das emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. Vem aí logo depois o Repórter Nacional, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês. Tchau!
O Gol Nacional.
Resposta, Eric, escapa bem, lá pela ponta, pode ter a oportunidade de fazer o cruzamento. Excelente arrancada do Eric lá pela esquerda. Ele escapa do primeiro marcador, vai fechando o jogo. O zagueiro encosta, o cruzamento. Cauê aparece como um fantasma entre os zagueiros. E escora para o fundo do gol. O jovem talento das bases do Bahia. 16 anos de idade, o primeiro gol como profissional, primeiro gol pelo Bahia. Que momento especial para o Cauê. 3 para o Bahia, 0 para o Galícia. Lançamento em profundidade, Kiko Saverio. Finalmente recebe uma bola em condições para poder finalizar. O cruzamento do Pablo, a batida! Tinha marcação, viu o espaço, conseguiu colocar a bola ali. Pablo chegava livre, sem ninguém para marcá-lo, pedindo a bola. E de primeira, toca no canto esquerdo do Matheus Cabral. O Vitória faz o primeiro gol no Campeonato Baiano. Pablo! 1 para o Vitória, 0 para o Porto. Lateral já cobrado, bola viva ali, houve o desvio, arremate, golaço! Gol! cobrança do lateral do Saulo. A bola viaja ali na grande área. Houve um desvio. No arremate, Ítalo mais uma vez. A finalização de costas para o Yuri. No nível de dificuldade extremo. Um para o Porto, Ítalo. Um para o Vitória.